Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Débora Steinberg. Ela traz para a gente mais informações sobre o chamado direito do entretenimento. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Débora. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É um prazer participar com vocês aí do programa e poder falar sobre esse tema que eu amo tanto.
Prazer é todo nosso, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse ramo do direito denominado direito do entretenimento. O que, que é abrangido por toda essa área?
Essa área foi uma área que começou muito forte, principalmente nos Estados Unidos, quando eles começaram, depois da Segunda Guerra Mundial, o entretenimento ficou muito forte, porque as pessoas estavam muito deprimidas.
Uhum.
A profissionalização desse setor foi necessária porque, depois do desenvolvimento, acabou aquela questão do desenvolvimento bélico, as pessoas não investiam mais em armas, porque uhum. não tinha mais a questão bélica por causa da guerra. Passou-se a investir muito no entretenimento, porque as pessoas estavam muito tristes, as terras tinham sido devastadas, as famílias tinham sido dizimadas. Então, a indústria passou, essa indústria que investia muito nessa coisa bélica, uhum. passou a investir no entretenimento e nessa coisa de alegrar e divertir as pessoas. E notou que precisava profissionalizar essa indústria, porque essa indústria era muito mambembe, era muito coisa de ciganos, circos, coisas muito frágeis.
Uhum.
E com essa profissionalização, passou a ocorrer um natural estruturamento do setor. E com isso, tudo passou a se profissionalizar em termos técnicos, em termos acadêmicos, e isso foi gerando uma demanda e um estudo e toda uma preocupação com essa uhum. Profissionalização do setor. Eu estudei fora, muitos cursos, muitas preparações, e trouxe essa questão aqui para o Brasil, que começou principalmente na área de shows, quando o Brasil começou a se inserir ali pelos meados de 85 nessa área das questões dos shows internacionais e passou também para outras áreas, porque hoje em dia a gente tem hoje diversas mas começou muito por essa área, porque a partir das pessoas terem enxergado o Brasil também como parte do show business internacional, passou-se uhum. a entender o Brasil como parte da cadeia integrante do entretenimento mundial, quer dizer, o Brasil passando a ser uma parada também das turnês internacionais, dos espetáculos e tudo. E aí você tem uma natural demanda para esse setor aqui no Brasil também.
Uhum. Doutora, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes. Sobre como que, nesse contexto brasileiro, quando que a gente começou a falar em direito do entretenimento? Quando que surgiu essa expressão aqui no Brasil? E o que, que tem levado à expansão dessa discussão?
Começou com isso, né? Ali pelos idos dos anos 80, uhum. 85, 89, quando o Brasil começa realmente a ser inserido na questão internacional do show business, de fazer parte da rota internacional dos espetáculos, é a partir dali que você começa a considerar o Brasil como parte integrante dessa estrutura. E aí tem uma demanda, uhum. e a partir dessa demanda você tem uma estruturação e uma preocupação de se integrar também a esse sistema e procurar qualificação nessa área.
Uhum.
E não só as pessoas têm uma visão, às vezes, simplista, de que o direito do entretenimento trataria apenas de questões pontuais, como um direito do consumidor ou um direito autoral, mas não, ele trata de diversas questões que às vezes as pessoas desconhecem. Por exemplo, para um artista vir tocar no Brasil,
uhum.
ou às vezes até um artista nosso brasileiro ir tocar lá fora, ele precisa de um visto para poder você trabalhar lá fora, ou o artista internacional poder trabalhar aqui dentro. Você precisa de um visto de trabalho especial.
Uhum.
Então, são esses tipos de questões que você vai ter
uhum.
na área de direito de entretenimento, e você vai lidar com isso no dia a dia,
uhum.
além de outras questões, óbvio.
Então, doutora Débora, queria pedir para a senhora dar alguns exemplos para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, dessas questões envolvendo o direito de entretenimento. O que, que é mais importante a gente destacar para os nossos ouvintes?
Olha, o melhor exemplo que eu posso dar agora, recentemente, que todo mundo tem me perguntado, foi bem essa questão da Lady Gaga.
Uhum.
Ela anunciou que não vinha ao Brasil um dia antes, né, de chegar, em função de uma questão de saúde. Ela tem todo o direito de fazer, porque o contrato que ela assina com o Rock in Rio prevê isso.
Uhum.
Foi até uma questão muito surpresa, né, que teve uma autoridade aqui do Rio de Janeiro que falou que ia entrar com uma ação civil pública, coitado,
uhum.
ele vai ter essa ação naturalmente julgada improcedente, porque no contrato que ela assina com a produção existe uma cláusula que se ela não puder fazer o show comprovadamente, né, por uma questão
de saúde,
que não é só de saúde,
uhum.
se o furacão passasse lá por onde ela estava e impedisse ela de embarcar, e com isso ela não chegasse para fazer o show, isso também é um caso constituído uma força maior em que ela não pode chegar para
uhum.
fazer o show. Então são questões às quais não adianta o pessoal aqui ficar triste, dizer que gastou hospedagem, passagem, alimentação. Tudo bem, é um fato, mas que são o que a gente chama, né, coisas da vida.
Uhum.
Inclusive o festival ofertou de devolver o ingresso, né, para quem quisesse receber o ingresso de volta, e quem não quisesse receber e aceitasse aquela proposta de ir mesmo assim ao show naquele dia e ver o Maroon 5 ao invés da Lady Gaga, que é quem foi posto no lugar, tudo bem. Mas então você vê, são situações que o direito do entretenimento tem que lidar. São questões que passam ao mesmo tempo pelo direito contratual,
uhum.
que vai entrar ali o Código Civil, vai entrar o direito consumidor, porque vai ter a evolução do ingresso. Então você vai ver que tem várias áreas do direito que vão ser abrangidas.
Sim.
Certo?
Uhum. E doutora, o que a senhora destacaria daí também para os nossos ouvintes como os principais direitos do consumidor? E quando a gente fala em entretenimento, o que dá para a gente ressaltar para os nossos ouvintes?
As questões que mais a gente recebe diariamente em termos de direito do consumidor são essas questões de devolução de ingresso,
uhum.
Por inúmeros motivos, seja isso, como aconteceu com a Lady Gaga, cancelamento de show, seja porque às vezes foi um show muito menor do que o que era esperado. Às vezes já tivemos porque o artista não se apresentou em condições, né,
uhum.
no palco, e aí a pessoa fica, digamos, revoltada e aí tenta isso. Então, essas questões de direito do consumidor de devolução do ingresso, as questões de, por exemplo, consumação mínima, também dá muito, muito
problema, né?
Incidência. Aquelas questões das gorjetas, né, dos garçons aqui no Rio de Janeiro, não sei, acho que aí não tem, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que inclusive manda ser separado a questão do garçom com a questão do caixa, e o pessoal é raro cumprir, então dá aquela confusão deles pedirem para pagar os 10% em dinheiro, a pessoa não tem o dinheiro, a pessoa quer pagar no cartão, isso sempre dá confusão. Muitas questões também relativas a... que passa pelo direito do consumidor, mas passa também por uma normativa de segurança pública, que é a questão dos acidentes, né, das entradas e saídas de casa de show, de boate, tudo, porque aí não tem, porque a saída estava travada, porque quer que pague a comanda antes de sair. Às vezes a cozinha está pegando fogo. Teve um caso aqui no Rio que a cozinha pegou fogo. Nossa. E eles travaram as portas, botaram as seguranças na porta e queriam que as pessoas, ao invés de sair, pagassem a comanda. Imagina, a cozinha está pegando fogo, o lugar pode se transformar numa boate kiss, daquela de Santa Maria. E a pessoa quer que pague a comanda.
Que absurdo.
Que sair com o negócio pegando fogo, quer dizer, espetacular, né? Realmente. Uhum. Aí a boate, naturalmente, foi fechada, né? Aqui o bombeiro fechou a boate, eles fugiram porque teve processo criminal, porque você coloca em risco a vida de todo mundo, né? Então, são essas questões, você vê que passa até pelo direito criminal,
sim,
que vão aparecer, né? É, por isso que eu digo que a pessoa que lida nesse ramo, ela tem que querer realmente ser uma enciclopédia jurídica. Porque é muito mais difícil atuar nesse ramo do que fazer, por exemplo, direito securitário. Que aí você vai só lidar com aquela apólice de seguro.
Uma área bem específica,
é a mesma coisa,
né?
O dia inteiro. Eu, todo dia, quando eu acordo e chego na minha mesa para trabalhar, quando eu chego no escritório, tem cada dia 10 histórias diferentes. Eu tenho que ficar pensando em como que eu vou resolver, desde o problema de ECAD até esses problemas de alguma loucura dessas, né?
É bem então, desafiador, né, doutora?
São muitas questões diferentes. Por isso que eu digo que eu não vejo novela. Meus alunos perguntam por que eu não vejo novela. Eu não vejo novela porque eu tenho uma novela diariamente de 5 em 5 minutos acontecendo na minha frente. Porque são essas histórias que cada dia chegam para mim para eu resolver.
E, doutora Débora, a senhora escreveu um livro também sobre esse assunto, não é mesmo? Ah, então vamos querer saber um pouquinho sobre o que é abordado, em linhas gerais, nesses livros da senhora a respeito do direito do entretenimento. O que a senhora...
Pois é, uma das questões que é muito... Eu abordei bastante nesse primeiro livro, é uma questão que tem muito forte... principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque tem aqui um confronto natural no Rio de Janeiro, porque aqui tem uma preocupação de uma proteção da natureza e, ao mesmo tempo, uma vocação noturna de entretenimento, é a questão da poluição sonora, que aí você passa pelo direito ambiental. Olha como vários são os ramos do direito. Aqui tudo dá um drama por causa de poluição sonora, porque sempre os boatos, as casas de show, os lugares são, tirando isso, né, uma cidade do rock, uma coisa assim, são afastados, todos os outros lugares são no meio da cidade. E no meio da cidade você tem o prédio residencial, você tem uma escola, você tem um quartel, você tem qualquer coisa que não vai querer o barulho. E o tumulto, porque não é só o barulho, é o que eu digo nas aulas. Não é só o barulho, porque o barulho você resolve chamando uma empresa de sonorização, onde eles vão fazer um tratamento acústico, e isso você resolve em 5 minutos. O problema não é isso. O problema é aquela multidão na sua porta, aquele natural burburinho que tem. Teve uma casa aqui no Leblon, que teve uma época que ela pagava os vizinhos para dormir num hotel que fica na Delfim Moreira, que é na Rua da Praia.
Nossa.
Porque era mais barato para eles tirar o pessoal de casa e botar eles para dormir num hotel do que ficar tendo 3 mil queixas lá do
por noite, né?
Barulho por noite, entendeu? Porque cada multa do disque barulho para eles dava muito mais do que a diária do hotel.
Uhum.
Então eles tiveram um momento em que eles pegavam e botavam as pessoas para dormir no hotel. Mas também é uma coisa que foi uma solução temporária, porque você não vai querer todos os dias da sua vida, você não vai querer dormir no hotel.
Sim, sim.
É porque tinha um dia lá, que acho que era uma das festas lá, que eram mais barulhentas e tal, e eles fizeram isso. Mas então, quer dizer, então isso eu abordo muito no livro, essa questão da poluição sonora, abordo a questão do direito do consumidor, abordo as questões culturais, né, que são essas questões todas que... envolvem patrocínio, uhum. né? Que aqui no Brasil é muito complicado, a questão do patrocínio, ainda está muito incipiente, as pessoas aqui não têm uma cultura como tem lá fora de doação, né? As pessoas não fazem doação de pessoa física, né? Aqui ainda é muito essa coisa da pessoa jurídica, e então tem essa questão também. Tem muitos fatores... Né, tem essa questão também da questão junto ao ECAD, da execução pública de música, de recolher e tudo mais. Então a gente aborda essas questões que são as questões
mais pontuais, né?
Mais uhum. atuais, né? Porque também é impossível abordar tudo. Ninguém vai conseguir abordar tudo num livro só, né? Você vai pontuando as coisas que têm uhum. mais relevância. Claro. Até porque todo dia aparecem coisas novas.
Diferentes, né, doutora?
E quando a época que eu escrevi o livro ainda não tinha essa velocidade, só tinha internet, não uhum. tinha essa velocidade da comunicação de WhatsApp, essas coisas. Então, hoje em dia são outras as questões também.
Uhum. E, doutora, acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as principais discussões hoje em dia e no que se refere ao direito autoral, que também é uma parte do direito de entretenimento. Como é que isso funciona?
Sim, claro. Hoje em dia, coisa que mais se discute na parte de direito autoral são exatamente as questões de direito autoral na internet, né? Essa coisa de quando você baixa música uhum. e tal, que hoje em dia está bem difundido, né? Essa coisa de Spotify, Deezer. Os artistas entenderam que estão ganhando menos, mas vão ganhar mais na quantidade, né?
Sim.
Se você tiver mais streaming, hoje em dia você não vende tanto CD. Então, você tem que fazer mais show. Eles também entendem que, às vezes, é muito necessário hoje em dia você trabalhar bem a questão da imagem junto às marcas, né? Você vê que muita gente condenou essa Carol Conká
uhum.
por causa da a campanha que ela fez perto da NET, Oi, né? Que ela fez. Ah, como é que pode uma artista independente, como é que pode ela ter feito uma campanha para uma empresa desse porte, né?
Uhum.
Mas isso daí é a pessoa que sabe, né? Quer dizer, o artista que sabe, e ela resolveu fazer e... A questão é você não ficar marcado, né? A marca não você não ficar taxado com nada que possa lá na frente te prejudicar. Eu sempre lembro aos alunos que teve um ano que a Embratel, eu acho, não sei, alguém, ofereceu acho que 1 milhão para o Lobão, para fazer a campanha com a música Me Chama, né, que é uma música dele. Ele não aceitou porque o Lobão ele tem uma linha política, né? Uhum. Ele jamais aceitaria fazer uma questão dessa com uma major, porque não é a linha política dele, né? Ele tem uma coerência política ali, tá? Então, uhum. ele que é uma pessoa que cuida tanto da carreira dele, da obra dele, do catálogo dele, ele sabe que se ele fizesse isso, os fãs dele iam cair matando ele, aí mesmo que ele, coitado, ele ia passar o resto da vida dele se explicando naquilo, né?
Uhum.
Então ia ser o caos.
E doutora... E a questão da informalidade, desses muitos tipos de entretenimento que a gente está conversando hoje aqui com os nossos ouvintes, também é um desafio nesse contexto para os profissionais também que lidam com o direito do entretenimento?
Também. É, aqui no Rio, eles tiveram que aprovar uma lei, foi interessantíssimo.
Uhum.
É, aqui no Rio tem muito artista de rua. Eles tocam no metrô, eles tocam ali no Largo da Carioca e tal. E aí vinha a guarda municipal e expulsava eles dali. Eles se reuniram, fizeram uma campanha e tal, e conseguiram aprovar uma lei na Câmara Municipal que o músico não pode ser expulso, então que pode ter música na rua. Isso foi uma grande conquista deles, porque eles eram expulsos tipo camelô.
Sim.
Porque o camelô, ele é expulso aqui.
Uhum.
A não ser nos lugares onde tem regulamentação. Então, essa coisa da informalidade é uma coisa que, se você se organizar, você vê, essa coisa dos músicos era informal e era prejudicial para eles, porque eles eram expulsos tal como camelôs. E agora é muito melhor, porque eles podem tocar, eles angariam lá as contribuições que os transeuntes dão para eles, e bem melhor, porque eles não são expulsos que nem camelô e podem tocar. Então, quer dizer, é uma regulamentação benéfica, né?
Uhum.
Sempre a gente pensa nessa questão da regulamentação, e a gente tem que pensar que isso, se for bem feito, né, é sempre com caráter benéfico.
Uhum. E, doutora, um outro assunto polêmico que envolve também o direito do entretenimento é essa questão da prática da cobrança diferenciada para as mulheres nas baladas, nas casas noturnas.
Exatamente.
Essa discussão foi parar no judiciário, né?
Foi sim. É um rapaz que entrou com uma ação.
Uhum.
E eu acho corretíssimo. Eu acho totalmente errôneo e equivocado, porque a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, se houve uma luta da mulher desde os anos 20, 30, 40, por uma igualdade de direitos, essa luta tem que ser mantida com uma coerência o tempo todo.
Uhum.
Né? Então, não existe motivo pelo qual essa entrada tem que ser diferenciada na balada. A mesma coisa deve ser cobrada do homem e da mulher, porque senão você está incentivando uma coisa que a gente luta diariamente contra, que é o machismo, que é um misoginismo, tudo errado. Então, tem que ser igual, porque a Constituição, não sou eu que digo, é a Constituição que diz. Todos somos iguais perante a lei.
Uhum.
Então, todo mundo vai pagar o preço. Aí tem o rapaz lá, eu vi, que eu já falei isso 500 vezes, vários repórteres já me perguntaram, e aí várias vezes, quando eu li as matérias, tem a pessoa lá da Associação de Empresários que vira e fala, mas a gente tem muito mais homem do que mulher na balada, e eu preciso atrair mais... Faz um outro tipo de promoção. Dá brinde, eu já vi várias vezes, aí, que aí vai, aí a mulher ganha uma cestinha da L'Oréal, com brindes, ganha, que entra na balada e aí tem um pessoal de maquiagem e cabelo para arrumar você lá dentro, aí você nem precisa ir arrumada, já lá dentro já arruma. Tem milhões de formas de você angariar, ganha voucher de spa, de salão, de não sei o quê, tem várias formas de você atrair e prestigiar a mulher de outras formas.
Sem fazer essa cobrança, coisa, né? Diferenciada.
Essa coisa da cobrança diferenciada é um assinte, é absolutamente errôneo e absolutamente prejudicial, se a gente está tendo todo um esforço durante anos, entendeu? Que passa, inclusive, por essa coisa da Lei Maria da Penha e tudo, de não vitimização da mulher, de achar... Se exatamente você luta por uma igualdade de salários, é porque você quer exatamente ter essa igualdade, então, de preços e tudo mais.
Uhum.
Senão não seria coerente, né? Qualquer pessoa com o mínimo de QI está entendendo que a coerência tem que ser real e não fictícia.
Sim, sim. Doutora, queria pedir agora para a senhora pontuar para os nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre quais são os desafios para os profissionais do direito que estão atuando nessa área do direito do entretenimento. E, inclusive, um pouco da sua experiência profissional nessa área, se possível, doutora.
Claro. Olha, muito triste quando eu vejo... Eu fico muito triste quando eu vejo alguns anúncios, algumas pessoas se anunciando como especialistas de direito do entretenimento, pessoas que não têm a menor... E eu tenho, na verdade, eu tinha que agradecer essas pessoas, né? Porque se nosso escritório está lotado, é porque essas pessoas não cumprem, né? com esse prometido, e essas Sim. pessoas vêm sempre acabar terminando lá no nosso escritório para a gente dar jeito nas questões delas. Porque a pessoa para atuar nessa área, primeiro eu acho bom que ela não goste muito de dormir, não. Porque esse negócio de dormir com essa área é meio complicado, porque nós Imagina. Somos os últimos a dormir e os primeiros a acordar, sempre. Porque a gente já acorda com o telefone tocando e quando a gente pensa em ir dormir, o telefone toca de novo. Porque as coisas acontecem de madrugada, que é quando as atividades estão ocorrendo, ou quando estão terminando, né, é num fechamento de bilheteria, que às vezes some dinheiro, é numa coisa que às vezes a pessoa está mais alterada, porque bebeu demais, e aí é uma confusão que dá, uma pancadaria na hora de ir embora, porque as pessoas já estão cansadas, já estão bêbadas, aí resolvem brigar. Então, essas são algumas coisas que se você realmente não está a fim de encarar essas situações, aí vai lá para aquilo que eu falei. Vai lá para aquela área de imobiliário, de direito agrário, de direito securitário. Vai fazer aquelas coisas normais. Aquelas coisas de todo dia, né? Se quiser um pouco mais de emoção, vai fazer direito de família, que aí a pessoa vai com faca de cozinha para audiência, matar o cônjuge, né? Aquelas coisas que a gente vê lá no corredor da vara de família. Porque aqui é o que a gente diz, é emoção a todo custo.
Que legal, doutora.
É, o tempo todo é uma emoção, tem que gostar de fortes emoções.
Que bacana. E doutora Débora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, que infelizmente passa rapidinho essa meia hora, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje.
Claro, eu só posso dizer que eu sou muito feliz. A vida inteira eu lidei com entretenimento, eu a vida inteira quis fazer isso que é o que eu faço hoje, eu sou muito feliz com o que eu escolhi, eu sou muito gratificada por essa escolha. E a dica que eu posso deixar para quem se animar, né, é isso, é muito trabalho, muito trabalho, não vou esconder não, é muito trabalho. Pouco sono.
Agora, mas muita emoção.
É muita emoção, entendeu? É muita emoção. Eu quando eu olho assim, né? Quando eu olho, por exemplo, agora no Rock in Rio, quando eu olho um artista meu no Rock in Rio, né? Ou uma banda que eu ajudei a trazer e tal, não tem emoção melhor, legal, né? Você fazer parte daquilo, né? E falar, nossa, um pedaço de mim tá ali também, né? Então, acho que não tem coisa melhor. E eu acho que, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Então, se a pessoa realmente não teme a surpresa, né?
É mais interessante daí, né?
E realmente não está preocupada com essas coisas, né, de estabilidade e essas coisas mais, né? Porque eu digo, quem quer estabilidade vai fazer concurso público, né? Porque é para isso que tem concurso público, é para quem gosta de estabilidade. Mas, para quem quer viver uma vida de aventura, tem esse outro lado da vida.
Que bacana, doutora Débora. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora.
Imagina, aqui eu que agradeço.
Nós que agradecemos, doutora, e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo esse assunto tão interessante.
Com certeza. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes, obrigada a você, Jéssica, obrigada a todos.
Até mais, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvintes, para a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.